Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 4 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que, pra variar, não cumpriu a promessa de conseguir fazer 2.500 carros Model 3 por semana até o fim do trimestre passado. Ontem ela falou que, ao contrário da promessa, né, ela só conseguiu atingir lá a marca de 2.000 carros Model 3 feitos por semana, mas ainda assim ela falou que segue confiante que vai atingir a marca de 5 mil carros por semana até a metade desse ano, que eu duvido que também vá acontecer. E enquanto isso, no Spotify, a empresa estreou muito bem ontem, lá na Bolsa de Nova York. As ações abriram já com uma alta de 27% em relação lá ao preço de referência, custando $168 por papel, o que estabeleceu o valor de mercado da empresa em quase $30 bilhões. Aí, pouco tempo depois, né, o preço das ações começou a estabilizar e elas fecharam lá o dia, custando $150. E ainda sobre o mercado de streaming de música, pintou no The Verge uma matéria que falou que o single Call Out My Name lá do The Weeknd estreou com quase o dobro de streams no Apple Music em relação ao Spotify. Eles disseram que nas primeiras 24 horas o single foi reproduzido 6 milhões de vezes no Apple Music contra 3 milhões e meio de vezes lá no Spotify. E por último, sobre esse mercado, deixa eu avisar, né, que o Google Play Música vai ficar mais caro para novos assinantes aqui no Brasil a partir de 1º de maio. Antes o preço era de R$12,90 ou R$14,90 por mês, né, dependendo de quando a pessoa assinou, mas agora ele vai para R$16,90 por mês, que é o mesmo preço do resto do mercado. Já o plano familiar vai de R$22,90 para R$24,90 por mês, o que é o mesmo preço do Apple Music, R$2 a menos em relação ao Spotify. Bom, e já que o assunto é o Google, deixa eu comentar que a empresa vai equipar 70 ônibus escolares nos Estados Unidos com Wi-Fi e com Chromecasts, que eu aposto que os motoristas devem ter adorado, né? Porque a criançada para quieta. Isso faz parte de um projeto chamado Rolling Study Halls, que o Google vem desenvolvendo, né, em umas regiões mais longes lá, onde o trajeto escolar leva mais de uma hora, e a intenção é oferecer a internet e os Chromecasts para que, em teoria, né, a criançada consiga estudar na ida e na volta. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que ontem aconteceu um tiroteio lá na sede do YouTube na Califórnia. Enquanto eu gravo aqui o episódio, o que se sabe é que a autora lá dos disparos era uma mulher, né, que acabou morrendo e que umas pessoas foram levadas às pressas para o hospital. No final da tarde, circularam umas imagens de várias viaturas da polícia lá na sede do YouTube, né, com os funcionários saindo lá do escritório com as mãos para cima, e o pessoal disse que durante o ataque a galera tava em pânico, com muita gente correndo lá pelos corredores, outras pessoas se escondendo onde elas conseguiram. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que a Waymo, que é a divisão lá de carros autônomos da Alphabet, fez uma parceria nova agora com a Honda. Juntas elas vão fazer veículos autônomos voltados para o mercado de entregas, e quando eu digo fazer, né, falo que elas vão desenhar lá um carro do zero em vez de usar um carro, adaptar lá um carro que já exista. E enquanto isso, na Amazon, a empresa lançou um recurso de doações na Alexa. O nome desse recurso é Alexa Donations, e ele deixa o pessoal dar um comando de voz para doar uma quantia em dinheiro para uma lá entre 48 instituições parceiras da Amazon, incluindo a Cruz Vermelha e a Wikimedia Foundation. E ainda sobre a Amazon, o pessoal que trabalha na Casa Branca falou para Vanity Fair que o Trump está cada vez mais obcecado com a empresa, né, e com o CEO lá, que é o Jeff Bezos. Eles disseram que o Trump só fala em atrapalhar a vida do Bezos, e que ele está pedindo sugestões para a equipe lá dele para ver como que ele pode prejudicar a Amazon. Uma das ideias que ele teve foi de obrigar o Correio Americano a aumentar a tarifa cobrada para a Amazon, e ninguém consegue convencer o cara, né, de que na verdade a Amazon gera uma fortuna para o Correio que ela ajuda, ao invés de atrapalhar. O que rola é que ele segue ignorando os coitados que ainda insistem, né, em tentar dar qualquer tipo de conselho, porque ele está convencido que a Amazon tem algum tipo de vantagem competitiva que só existe lá dentro da cabeça do Trump. Já uma outra ideia que vem circulando por lá é o cancelamento dos contratos multibilionários, né, de hospedagem na nuvem entre a Amazon e o Pentágono, o que deve estar deixando o pessoal do Azure lá da Microsoft ou bastante empolgado ou com bastante medo do que vem pela frente. E enquanto isso, na Malásia, o país se tornou o primeiro lugar do mundo a criminalizar a divulgação de notícias falsas. A nova lei prevê multas de quase R$500.000 e até 6 anos de cadeia para quem ajudar a espalhar mentiras na internet e em redes sociais, e isso inclui também pessoas fora do país que estejam espalhando mentiras a respeito da própria Malásia. Bom, e agora da Malásia, a gente vai para Mozilla, que tá fazendo um navegador novo, voltado para experiências imersivas. O nome desse navegador é Firefox Reality. Segundo lá a Mozilla, a ideia é preparar o Firefox para a próxima década de navegação online, que deve ser bastante baseada em realidade aumentada e realidade virtual. No anúncio do Firefox Reality, a Mozilla falou que esse é o primeiro navegador multiplataforma de realidade mista e também é o único, né, que é um navegador open source de realidade mista. Ela disse, inclusive, que o Firefox Reality vai dar total suporte a headsets imersivos e aproveitou para lançar um beta, né, uma versão demo dele lá para o HTC Vive Focus. E enquanto isso, no mundo das plataformas sociais, o Reddit finalmente começou a liberar o tão aguardado, ou não, né, redesenho lá da interface. Agora ela tá bem mais organizada e mais colorida, mas pelo menos por enquanto, né, quem não gostar desse redesenho ainda consegue reverter, voltar lá pra interface antiga. E ainda sobre plataformas sociais, o Twitter mudou a tela de sinalização de tweets ofensivos e incluiu numa das opções a sinalização de que aquele tweet discrimina pessoas com deficiências ou com desordens. Isso aconteceu depois que uma família sofreu abusos no Twitter porque a filha deles é portadora da síndrome de Rett e no primeiro momento, claro, né, o Twitter fingiu que não era com ele e falou que os tweets ofensivos não estavam ferindo lá os termos de uso da plataforma. Isso, claro, né, gerou uma polêmica danada e aí o Twitter felizmente voltou atrás e tirou os tweets abusivos do ar e também atualizou os termos de uso que agora finalmente proíbem esse tipo de discriminação também. Seguindo com as notícias de redes sociais, o Snapchat foi atualizado e agora permite videochamadas em grupo com direito a uso de filtros. Essas chamadas aceitam até 16 pessoas lá participando ao mesmo tempo, que ia ser o meu pior pesadelo, e além disso, agora o Snapchat também finalmente dá suporte a menções com arroba lá do usuário nas stories. Sempre que um usuário for mencionado numa story, ele vai receber lá uma notificação e, claro, né, quem tocar lá em cima da menção já vai conseguir visualizar ou adicionar o usuário citado. Já quem também virou notícia nesse segmento foi o Instagram, que passou a limitar o acesso de serviços de terceiros a algumas APIs. Na verdade, o Instagram interrompeu completamente o acesso às APIs deles para diversos apps, enquanto os outros apps têm permissão só de fazer 200 consultas aos dados do pessoal a cada hora, em vez das 5 mil que eram as consultas de antes. Essa decisão, claro, né, resultado lá do escândalo da Cambridge Analytica e mostra que o Facebook está expandindo a recente iniciativa de melhorar a privacidade para as outras plataformas, para não estragar também. E falando nas plataformas do Facebook, o Messenger ontem passou a dar suporte a fotos feitas em 360 graus. Aí quem recebe essas fotos consegue virar o telefone, né, pra lá e pra cá, pra simular uma experiência imersiva com os movimentos da foto seguindo os movimentos do telefone. Além disso, agora o Messenger também dá suporte a vídeos em até 720p, mas por algum motivo, né, por enquanto isso vale só pra alguns países, o que não inclui nem o Brasil e nem Portugal. E agora o assunto é a Intel, que anunciou ontem a oitava geração de chips Core i5, i7 e i9 voltada lá para notebooks. As especificações detalhadas de cada um, né, você encontra no link aqui na descrição, mas essencialmente todos eles seguem lá a arquitetura otimizada de 14 nanômetros, aceitam overclocking, fiquem tranquilos, e custam entre $250 e $600. A Intel falou que os primeiros notebooks com esses chips, tipo o Acer Predator e o Asus Republic of Gamers também, vão chegar lá para metade do ano, mas que eles também vão chegar para o resto do mercado, né? E não só lá para os laptops de alta performance voltados para jogos. E enquanto isso, no mundo da Apple, a iFixit já desmontou o novo iPad, que é aquele que pintou na semana passada, naquele evento lá da Apple, com foco em educação. Como já era esperado, a diferença entre esse iPad e o iPad anterior é mínima e a nota lá de reparabilidade continua a mesma, que foi só 2 de 10. E ainda sobre a Apple, ela liberou ontem lá os betas públicos do iOS 11.4 e tvOS 11.4. Como eu falei ontem, né, as principais novidades desses betas são a volta do teste, pelo menos, de suporte ao AirPlay 2, e se você quiser ver como participar aí do beta público, tem link aqui na descrição. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ontem o Digitimes falou que a Apple já está lá em contato com a TSMC para fazer as telas microLED para os futuros Apple Watch e para um futuro wearable de realidade aumentada. Essas telas de microLED são resultado de um centro de pesquisa que eu até comentei dia desses, né, que a Apple abriu lá em Cupertino, e elas são o primeiro passo para a Apple fazer as próprias telas e deixar de depender especialmente da Samsung, né, para poder fazer isso. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que pintou ontem de tarde, depois sumiu, né, na App Store, uma área especial dedicada à chegada do Apple Pay por aqui. Tudo tá indicando, né, que o lançamento deve acontecer ainda hoje, com aquela exclusividade de 3 meses lá para cartões de crédito do Itaú, então vale ficar ligado, né, porque parece que esse dia chegou. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! No Apple Music contra três... Tá difícil. E aí, Wikimedia, eu falo de novo. Eita, tá difícil hoje. Eu liguei o ar, mas não tá frio.